Bem-vindo mais um HitCast, o podcast do Combo Infinito. E hoje nós temos um crossover de vários canais, de vários sites aqui. Mas antes, quem é você, Alepitecos?
Eu sou o Alepitecos e eu não estava entendendo o que você queria dizer com crossover até você terminar a sua frase, mas tudo bem.
Você achou que estava no podcast errado?
Achei que estava no podcast errado, exatamente. Antes de nós apresentarmos nossa galerinha nova aqui,
sim,
Ariel, sobre o que é esse podcast?
Na verdade, é uma salada de assuntos. Nós vamos falar sobre o CBLOL, que foi o evento sobre League of Legends que aconteceu no Brasil. Vamos falar também sobre esports, essa parada que tá esquentando também aqui no Brasil e no mundo. E várias outras coisas. Esports. E várias outras coisas que o Alepitecos vai trazer pra gente, porque ele é o cara desse podcast.
Não é bem assim.
Hoje é assim,
mas tudo bem, já que você tá falando.
Sim.
Então aqui para compor essa banca maravilhosa, pela primeira vez na história do HitCast, temos uma garota. Olha, sinta,
sim,
o cheiro de rosas.
O cheiro gostoso no ar.
Sinta o cheirinho de rosas da MZ Motherfucker Princess Mahara.
Oi, eu sou Mahara, sou do Demacia. Demacia.com, tá? Pra vocês irem lá. .br, desculpa.
Isso aí.
É uma visionária, já começou com o marketing. Porra, tá certo.
Tem que começar divulgando, porque a pessoa vai ouvindo, já vai acessando o site lá, quando já vai vendo as notícias e tal.
Certinho. Do outro lado desta mesa redonda, nós temos o cara que é o dono do Coisa de Gamer, Bruno Porcino Papa. Olha que nome legal.
Opa, fala povo, bora discutir sobre esses campeonatos, CBLOL, tudo muito legal, tudo muito bonito.
Olha a voz desse cara.
É uma voz muito impostada.
Impostada.
E para finalizar, e nada menos importante, muito pelo contrário, o repórter do Combo Infinito.
O fotógrafo.
O fotógrafo oficial do Combo Infinito.
O cara que faz o cafezinho.
Fala, galera. Eu não tenho nenhum site pra fazer propaganda.
Tem sim, cara. Você é do Combo Infinito.
Ah, mas não precisa, não faz sentido, cara.
Tá bom.
Mas antes de começarmos toda essa peleja,
nós vamos para a leitura de e-mails e comentários.
Se assim eles existirem.
Eles existem, sempre existem. Alepitecos, ouvintes e Takashi, estamos na nossa leitura de e-mails e comentários. Olha aí, meu, Takashi.
É, isso aí, cara. O Takashi aí veio ajudar a gente, que tem muito e-mail, comentário, então a gente precisa, né, de ajuda pra poder ler tudo, né?
Pois é, cara. Tá sendo um sucesso a quantidade de e-mails, né?
Sucessos.
E o que, que a gente vai fazer, né, Leptecos?
A gente precisa de ajuda.
É, por isso, Takashi.
Oi.
Você tá preparado?
É lógico que não.
Não.
Takashi, não. Takashi, me fala uma coisa.
Oi.
Como que os nossos amigos ouvintes poderiam acessar esse podcast?
Pelo celular, pelo computador, pelo tablet.
Espertinho.
Qual é o caminho que eles fazem para chegar até esse podcast? Se eles entrando em um site, olha a dica.
Ah, entrando no site, é no www.comboinfinito.com.br.
Depois?
Isso mesmo.
Depois ele vai no menu podcast e no submenu HitCast.
Muito bem, Ariel, nós estamos nas redes sociais, né?
Nós estamos nas redes sociais, nós estamos em várias redes sociais, porque hoje a vida é toda feita disso. Então nós estamos no Facebook, no Twitter, no Alvanista e no Google Plus. Takashi, como nós estamos em todas essas redes sociais?
Combo Infinito.
Exatamente. E nós também temos o e-mail do Combo Infinito, que é comboinfinito@comboinfinito.com.br. Seja você a segunda pessoa a nos enviar um e-mail.
Poxa, a gente tá esperando tanto tempo já um segundo e-mail.
Faz tempo que a gente não recebe e-mail. E assim, antes da gente começar a ler, a gente gostaria sempre de pedir que sempre comentem nos nossos podcasts, que isso aqui nos move para continuar fazendo.
É, e diferente de outros podcasts, a gente lê todos. Tanto que o último podcast, a gente teve quase meia hora de leitura de e-mails e comentários.
Foi mesmo.
Não é? Desta vez, nós vamos deixar tudo pro Takashi.
Obrigado.
Porque ele é o convidado e o convidado é quem tem mais trabalho. Então vai, Takashi, o primeiro comentário.
Isso aí. E o primeiro comentário do HitCast número 13, futuros filmes baseados em games, é do nosso amigo Ed Machado Neto, o Snake. E ele comentou: blasfêmias, blasfêmias e meus ouvidos os ouvidos dele choram, isso não fez muito sentido, cara. Ah, mas tudo bem, tudo bem. Os ouvidos dele choram sangue ao final do cast.
É, ele fez essa brincadeira porque é lógico que ele não tá vendo, ele tá ouvindo, né? Então, não tem como ele chorar sangue ouvindo. Mas por que, Ariel? Os ouvidos dele choram sangue.
Os ouvidos dele choram sangue porque ele ouviu muita asneira no final do último podcast relacionado ao pai Kojima. E ele continua. Vai, Takashi.
É. E depois ele voltou e comentou: mas muito bom tema, rapaziada. Pena que não deu para participar junto e misturado. Mas falando sobre o tema, eu assistiria fácil o filme de Space Invaders se fosse na mesma levada de Marte Ataca. Cara, eu concordo, viu? Mas tudo bem.
É, acho que foi você que falou, pô. Foi o Sabá.
Mas eu não lembro se eu concordei na hora, mas agora eu concordo.
Provavelmente você tinha caído na hora.
Pode ser. Forte abraço e é só chamar para nós falarmos do pai Kojima. Nossa, coitado dele, cara.
Pai Kojima, que ele tá querendo dizer, é o cineasta mais famoso do mundo dos games.
Do mundo dos games, pô.
Da Sony.
Próximo comentário.
E o próximo e penúltimo comentário é do nosso amigo O Engraçado Funny Aspen. Cara, como a indústria dos games já está tão forte a ponto de sair filmes sobre eles, os caras deveriam já fazer games com personagens idênticos aos dubladores, que é o caso do GTA V. Qualquer fanboy ficaria satisfeito com o longa do GTA V, só por esse motivo. Muito bom cast e os extras é que é muito bacana.
Cara, eu concordo com isso que ele falou, hein? Só que jogos como Last of Us teria que ter... Não sei, cara, o cara que dubla o Joel na versão...
Não parece o Joel,
obviamente.
Imagina o cara que dubla o Kratos, cara, fazendo o Kratos.
Sabe qual é o problema, cara, de dubladores? Que dubladores são atores de voz.
Isso também.
Mas depende. Não é isso.
Como assim, não é isso?
Porque o dublador, ele necessariamente... Assim, não é sempre que acontece, mas na maioria, quase 100% das vezes, o dublador precisa ser ator.
Ah, não. Deixa eu terminar o raciocínio. Né? É assim, ó. O que eu quero dizer com voz. Pode ser... Geralmente, os ator de novela, assim, que aparece na TV e o que aparece no cinema, infelizmente, tem que ter uma aparência boa. Né?
Certo.
E pode
ser... Você tá falando que os dubladores de jogos são feios.
Não tô dizendo que são feios, mas pode ser que os dubladores interpretam muito bem, tem uma voz muito boa, uma articulação boa, só que aparentemente não combina. Imagina se botar eu não tenho ideia do dublador do Kratos, mas vamos supor que ele é um baixinho, gordinho, careca. Se bem que careca combina, né? Mas... Mas imagina que ele é um baixinho gordinho, assim, imagina. A aparência do... Sei lá, velho. Do Robin Williams.
Mas o que ele quis dizer aqui... é que você já desenvolver o personagem igual ao dublador antes do jogo sair, entendeu?
Mas se você fizer isso, você vai... Antes de pensar no do personagem, você já tem que pensar no dublador. É complicado, né?
É que ele quer dizer que seria mais fácil pra adaptar pro cinema, né?
Ah, não. Mas isso aí, com certeza.
Eu acho que daí... Apesar de gostar da ideia, teria que ser muito específico. Talvez, no caso do Enslaved, por exemplo, funcionaria. Uhum. Mas funcionaria com coisa digital, com 3D, por causa do ator.
Mas no caso, por exemplo, do... Ai, como é que é o nome daquele jogo que quase não é um jogo, Ariel, que você jogou
lá? Heavy Rain?
Não,
ou
o outro.
Beyond Two Souls?
Beyond Two Souls, que é a Ellen Page, por exemplo, né?
É verdade.
É ela que dubla, não é?
Ela que dubla.
Então, aí seria um caso legal, aí não tem como fazer. Mas a ideia não é ruim, não. Não é ruim, não. Eu gostei da ideia.
E o último comentário é do Portugá. Boa noite! Ótimo tema, ótimas discussões. E o Ale continua insuportável com as opiniões intolerantes dele. Queria um filme sobre o... Nossa, um filme sobre o Worms, cara. As aberturas eram muito da hora.
Eram fodas mesmo, cara.
Nossa, ia ser legal uma animaçãozinha, tipo... Aquelas curtas a la Pixar, manja?
Sim.
Pode crer. Nossa, era muito cara, não é?
Os personagens combinam muito bem.
Combina mesmo, cara. Ah, ele falou isso aqui embaixo. As minhoquinhas em guerra, eu pirava nos vídeos de abertura. Pode crer.
É, verdade. Falou na resposta.
Agora eu só não entendi que porra é essa de opinião insuportável.
Ah, cara.
Intolerante.
Sempre, né, cara?
Porque...
O que eu falei que foi insuportável?
Eu não sei, mas com certeza alguma coisa.
Nossa,
sempre tem. Você sempre encrenca com alguma coisa.
E não adianta ele quer que a última opinião seja dele, é assim mesmo.
É,
eu fui super comportado, cara, pelo amor de Deus.
Depois o Ariel que é a Atena.
Vocês vão entender isso nos próximos podcasts.
É, só quem convive com o Ariel sabe.
E quem convive com a DevTex. Por isso, vamos para o HitCast.
Que é, Ariel, qual é o HitCast agora?
Olha só qual é o HitCast agora, eu não lembro.
Eu sei, aposto que eu sei.
Vai, Takashi.
Vamos conversar.
Não me decepcione.
Vamos conversar sobre e-sports no mundo, no Brasil e CBLOL.
Muito isso bem, aí, garoto. Rapaz. Muito bem. Acompanha aí, galera. Valeu.
Abraço. Só queria dar oportunidade pro Takashi sair por cima.
É, tá bom, tá certinho. Olha, o Bruno, o Babu, como você quer que a gente chame você de Babu? Pode ser Babu?
Bruno, Babu, lindo.
O Bruno, Babu. O Bruno, pariu, Babu, velho. Lindo. Ele já tá no clima, que a gente tá jogando uma partidinha de LOL aí. Com que você tá jogando, Bruno?
Tô jogando com o Ratinho, Twitch.
Muito bem.
Curiosamente, eu estou jogando muito.
Olha só. Quando eu jogo de Twitch, eu só afundo o meu time, mas beleza, não queremos entrar nesse mérito.
Eu vou fazer também. Não se preocupa, eu não tô entendendo o que tá acontecendo.
Mas, pessoal, é o seguinte. O eSports, que na verdade nada mais é do que um esporte eletrônico, cybersport, como muitas outras pessoas dizem, basicamente... São os jogos mais comuns associados a esses esportes. São de estratégias em tempo real, jogos de luta, FPS e o nosso mais conhecido MOBA, que agora está em ascensão.
Que começou depois e hoje em dia pode-se dizer que é o mais falado.
Você diz o MOBA?
Isso.
Ah, sim.
O chamado LOLzinho.
Exatamente.
Eu acho que não tá em ascensão, não, cara. Eu acho que já tá no auge.
Isso, então. O que eu quis dizer é o seguinte.
É um ponto.
É o tipo de jogo que entrou nesse tipo de campeonato mais tarde e hoje é o que mais faz sucesso.
Exatamente. E acho que tudo começou há muitos anos com o WCG. Não sei se muitas pessoas acompanhavam. O Intel Extreme Masters também. E outras competições famosas. Mas eu lembro muito do WCG. Eu tinha um amigo na faculdade que ele era profissional de Counter-Strike. Ele jogava por um time lá, X, que eu nem, não era famoso, mas ele jogava, os caras pagavam ele pra jogar Counter-Strike. E ele vivia falando que o sonho dele era participar de um WCG e tudo mais. Cara, depois, eu acredito, né? Isso é uma opinião, mas eu acho que é uma opinião um pouco óbvia, porque é muito claro isso. Mas com a ascensão aí das redes sociais, do Twitch TV e toda essa gama aí de possibilidades, o eSports cresceu e hoje está se tornando um dos principais aí eventos mundiais. O que vocês acham?
Vamos começar pelo Bruno. Não. As damas primeiro. As damas primeiro.
Não, deixa ele falar. Ele já... Não, deixa ele tadinho. Ele já abriu a boca.
Ariel, tirou o doce, né?
Pedi propósito.
É alfabética, gente.
Espera, sou eu ou não sou eu? Tô confuso.
Pode mandar.
Vai lindo.
Olha só. Namoro no podcast.
Vou ser sincero com vocês. Se vocês me falassem sobre esportes há uns, sei lá, uns 3 anos atrás, eu ia falar que não ia vingar.
Certo.
Só que a forma como cresceu foi um negócio tão absurdo. Eu não sei se vocês estavam no CBLOL do ano passado.
Não,
eu estava. Eu fui.
Cara, é tipo... O que eles foram evoluindo, teve a BGS antes do CBLOL.
Sim, que foi sensacional.
Pra quem lembra, o stand da Riot era um dos primeiros que tava lá, né?
Uhum.
E, cara, era pequenininho, tá ligado? Era um negócio muito pequeno e que cresceu de uma forma absurda.
É.
Eu lembro que o stand da BGS era um negócio que tipo, dava calafrio, velho, dava arrepio de tão animal que tava. E era pequeno, cara, era muito bom. Então, assim... Eu acho que toda essa parte do esportes brasileiro se dá por conta da Riot, se dá por conta deles conseguirem fazer uma estrutura pra isso acontecer aqui.
Sim, mas aí você tá falando aqui dentro do Brasil, né? Mas no esportes em geral, o que é bacana é que eu fico feliz cada vez que eu ouço notícias como essa, mas que o campeonato de Dota ia ser foi transmitido pela ESPN, cara.
Que absurdo.
Então, assim,
isso,
é um alcance fora do comum, né?
Uhum. Mas é que é um público muito grande, que eles viram que eles perderam. A TV perdeu pro videogame, pro computador, pra internet. Isso. Perderam esse público. O que a gente faz agora? Vamos recuperar eles. O que eles gostam? Gostam de joguinho? vamos transmitir o joguinho. Deu certo, tanto que deu certo que agora eles falaram que vou investir ainda mais nesse esporte.
Perfeito.
Tanto a LCS, Sport. Quanto a... Meu Deus, yeah. Qual o nome mesmo?
International.
Isso, internet. A LCS, que é o maior do LoL, internet, que é o mundial também do...
Dota?
Do meu Deus. É que eu gosto muito desse joguinho do Dota.
É. Fudeu. Não pode falar mal de Dota, hein?
Pode não, sim, cara. A gente fala mal até da Nintendo aqui.
Assim, eu não jogo muito Dota 2, joguei Warcraft e Dota 1. Agora o Dota 2 eu só acompanho o cenário mesmo. Mas eu vejo que lá fora o Dota é muito grande. A gente não vê muito isso aqui. Vê aquelas fichinhas, LOL melhor que Dota.
Sempre
Dota,
vai ter LOL. Ideia.
Mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, o Dota é muito grande. Então, tanto que foi transmitido na televisão e, meu, recorde de audiência. Mas é que o prêmio que a International deu... Absurdo, 10
isso
milhões, 12 milhões?
Ridículo esse prêmio. Isso foi o que chamou a atenção.
Um cara que não assiste videogame não vê nada. Vê ali a propaganda. 12 milhões em jogo e vê uns carinha lutandinho assim. Meu, o que que é isso?
É verdade.
Como que os carinha brigandinho ali num computador tá dando 12 milhões de reais, de dólares?
Isso deu o que falar, porque 5 milhões pro primeiro colocado... Cara, foi comparado, é maior do que o prêmio de Wimbledon, que é uma das maiores competições de tênis, assim, mais tradicionais. E um joguinho. Teve um joguinho que as pessoas comentam.
Vocês estão esculachando, esculachando o Dota aí.
Não. Tá crescendo. Essa é a visão que os caras têm disso.
Isso, a visão das pessoas.
Até porque se você olhar os MOBAs, eles não têm gráficos absurdos, né? Você vê o comercial de Call of Duty, que tem um puta de um gráfico foda, e depois você vê os MOBAs, qualquer um. Os gráficos são muito diferentes, cara. Então o cara olha e fala que é um joguinho.
Mas
é,
eu vou ser sincero. Eu, antes de ficar absolutamente... Eu posso chamar de viciado, porque eu adoro jogar essa porra. Eu jogo muito por dia.
Aliás,
mas antes de eu ser viciado no LoLzinho, eu era viciado em COD e bem pouco em Battlefield. E, cara, eu vou te falar. A comunidade do COD, na hora que o LoL entrou, se ela quisesse, ela tinha feito toda essa parte de campeonato pro COD.
É verdade.
Porque o número de pessoas que jogavam COD é um troço insano.
É verdade.
Então eu acho que assim, foi falta de interesse da produtora do COD, que é a Activision, né?
Mas eu acho que não...
Cara, mas eu tenho uma coisa, eu acho assim, a dificuldade do Call of Duty pro League of Legends é que, na minha opinião pelo menos, MOBA é um jogo muito mais hardcore do que Call of Duty. Jogo de FPS, ainda mais nos consoles, é muito casual, assim. Casual que eu diga, são poucas pessoas que jogam a ponto... pra chegar no nível que um jogador de LoL faz.
Então, mas...
Não sei, LoL é muito próximo, assim.
Mas eu não sei
se isso é uma realidade. Eu posso chegar lá, eu posso jogar muito e conseguir chegar lá, assim. É uma coisa mais perto, assim. Tanto que a gente vê campeonato, a gente assiste lá e fala, nossa, cara, podia estar lá, podia só me esforçar mais um pouquinho, podia estar lá. Então dá essa proximidade nesse tipo de jogo.
Isso,
o público é maior.
Isso também porque a Riot, ela aqui no Brasil, parece que ela escolheu o Brasil também pra ser um dos polos dela. Justamente porque o Dota aqui, apesar de ter muita gente que jogue, não é tão forte, porque eu pelo menos eu fiquei sabendo do final do campeonato do Dota, eu não fiquei sabendo o que estava acontecendo. Eu vi depois e falei, nossa, mas teve o campeonato de Dota? Então, muita gente tá de olho no que a Riot tá fazendo, League of Legends, por causa da BGS, como o Bruno falou. Você entrava na BGS, você tava de frente com a Riot e com o League of Legends. Isso, 2 anos consecutivos, né? E você tem hoje a visão de que o LoL é o negócio foda. O Call of Duty, todo mundo jogava, em todo lugar. Toda parte do mundo. Só que você não tinha essa questão de campeonato, como a Mahara tá dizendo, pra poder você olhar tão de perto e falar, putz, eu poderia estar duas cadeiras à frente de onde eu tô e tá jogando.
Exatamente. Mas a Valve foi muito esperta. A Valve deu um prêmio absurdo. Você viu como é que eles pegaram o dinheiro, né? Era dos próprios jogadores. Eles compravam alguma coisinha e a porcentagem é pra premiação.
Foi uma skin
isso fez
nova
com que
eles lançam.
É. Não, isso, um e foi isso que, tipo, o jogador lá... É uma key, né? Que eles abrem os baús lá. Aí cada key lá que eles compravam, tantos porcento. Isso fez com que o próprio jogador de Dota falasse, nossa, cara, eu tô ajudando a premiar os caras.
Pode
cara,
crer.
Eu tô ajudando, tô botando dinheiro lá na premiação.
Parte do...
Exatamente. E no LoL, 1 milhão pra ser dividido pra 5 pessoas... E mais, né, equipe e tal. Mas vamos supor, 1 milhão pro primeiro colocado, comparado a 5 milhões, sendo que a Riot é muito maior e, tipo, deve lucrar mais, vamos supor, em relação à compra de skins, skin. Nossa. Eu acho que foi assim, a Riot perdeu muito em pontos nesse quesito. E a Valve foi muito esperta e chamou muita atenção nisso, sabe?
Mas vocês acham que isso pode levar um jogador de LoL a falar, porra, a Dota é melhor por causa dos 5 milhões e vamos bandear?
Eu acho que não. Profissional que vai escolher... Eu, tipo,
isso que eu quis dizer, no profissional. Profissional, esses coreanos que saíram agora.
Eu acho que, pô, você sabe jogar LoL, um jogador profissional de LoL, tem noção básica de Dota, porque geralmente os bons do LoL vieram do Dota. Você fala, cara, eu posso voltar pro Dota e ganhar muito mais dinheiro. Talvez aqui no Brasil não, porque aqui não tem cenário competitivo de Dota grande. Então, quem tá nos Estados Unidos e tem a LCSNA, fala, velho, eu tenho certeza que tem jogador de LoL que tá pensando, pô, podia estar lá jogando Dota e ganhando 5 milhões.
Não, e foi bom você falar isso, porque assim, o eSports, ele sempre existiu, né? A gente acompanhou aí a nossa vida inteira com Counter-Strike, e tinha o Warcraft 3 também, teve bastante campeonato. Depois surgiu o StarCraft, StarCraft 2. Aí veio o LoL, veio o Dota. Enfim, vários outros jogos aí que compõem o cenário. E tem o Evo também, isso, que o Bruno comentou que gosta muito, que é que participam jogos de luta, né? Não sei se vocês acompanham o Evo, como que é pra vocês, assim?
Eu não conheço.
Legal. Eu falo, beleza, então. Tem gente pra conversar. Então.
Eu manjo também, vamos lá.
O Evo, basicamente, é um campeonato pique. Como que eu vou dizer? É um campeonato entre todos os jogos de luta mais famosos. Então já teve. Dentro da Evo, já teve campeonato de Smash Bros, já teve campeonato de Ultimate Marvel Fight, Capcom,
The King of Fighters.
Street Fighter sempre tem, King of Fighters.
Tekken.
E é um negócio que é animal, cara. Eu adoro ver a galera se animando quando o cara acerta um combo. É um negócio muito show. E você vê os caras jogando. Você fala, puta, é fácil.
É insano. Já...
Não. Você fala
é insano.
Que é fácil. Você já
é
chegou
muito louco, a... cara.
Não, teve um combinho que eu vi uma vez de um cara fazendo do Magneto, acho que foi o Filipino Champ, que foi o que ganhou o ano passado, eu acho, do Marvel vs. Capcom.
Uhum.
Eu vi ele fazendo um combo do Magneto, que ele só ficava jogando um projétil no ar, e ele fez um combo infinito.
Mas olha aí, olha só, o comercial do combo infinito, hein? Mas olha, mas cara...
Mas,
a gente inventou esse nome nessa com esse projeto, cara, pra chegar nesse podcast. Agora,
Eu sabia.
Tava tudo escrito nas estrelas. Mas o Magneto, fazendo isso com o Magneto, antigamente a gente falava, esse cara é apelão, não vou jogar com esse cara. É o cara que vai atrás, entre aspas, das falhas do jogo pra conseguir fazer mais combo, cara, até que ele alcança de uma maneira isso. Que ele mata o cara na hora. Mas o Evo, ele deu uma estourada, eu não lembro exatamente o ano que foi, numa luta entre o Justin, foi no Evo 2004, entre o Justin, que era um dos mais fodas na época, e o Daigo. O Daigo perdeu na final depois,
o
mas
cara
ele saiu...
que ficou apertando pra frente e foi recuperando vida?
Exatamente, ele não é que ele ia recuperando vida, né? Ele vai dando um parry, aqui deram um parry, né? Ele vai isso. Defendendo, mas ele também...
Se ele tomasse aquele especial da Chun-Li, ele perdia o jogo.
Mesmo se ele isso. Defendesse.
E então... ele fez um troço escroto. Isso. Não tem outro nome.
Insano!
Insano, cara. Insano.
Esse tem um vídeo aí pra gente colocar pra galera ver?
Tem, vamos colocar.
Tem um vídeo aí pro Takashi entender do que vocês estão falando?
Ô, meu Deus. Deus.
Fica direitinho aí.
Eu quero saber.
Era uma luta entre Ken e Chun-Li, nesse Evo 2004, e o cara que tava com o Ken, que era o Daigo, ele tava perdendo... muito.
O Ryu.
Era o Ken.
Era o Ryu?
Era o Ken.
Era o Ken?
Era
o Ken, pode crer.
E ele tava
ele só joga de Ryu esse final.
Então, não... Oi? Ken?
Ele só
Ken?
Joga de Ryu com
Ken?
Com...
Ken?
Não, é o Aleptex tentando ser engraçado. É o Aleptex tentando ser engraçado, falando quem? Quem?
Ai, nossa, velho!
Eu não tava tentando ser engraçado na primeira. Na primeira não tava, mas aí depois eu falei, já que tô no meio.
Só um segundinho. Eu já tô meio bugado aqui, o cérebro tá prestando atenção no LOL e no podcast. O cara me veio fazendo piada, velho.
Pode crer.
Que desnecessauros, velho.
Não começou como uma piada, mas já que de repente aconteceu, vamos lá, né?
O time da Kabum vai ser campeão brasileiro 2014. Falta pouco. CNB, vice-campeão novamente.
Mas esse cara que tava com o Ken, que era o Daigo, ele virou uma lenda, cara, porque no finalzinho da luta, se ele defendesse, como o Bruno dizia, ele perderia, porque quando você tá defendendo um especial, você vai perdendo um pouquinho de vida. Ele não tinha mais nada. Ele foi fazendo uns parries, que era, você ao invés de defender,
segurando pra trás, você colocava pra frente no momento em que acontecia o frame, cara. Olha que incrível isso.
Na direção de onde o cara tava fazendo.
Exato.
Onde
ia tanto,
ou
que
seja,
tem.
Se o cara ia dar um chute alto, chute
isso.
Baixo.
É. Não, um, e o especial insano, da Chun-Li. Velho. O especial da Chun-Li, ele começou dando um chute por cima, ele caiu, defendeu outro chute em cima e depois tudo embaixo e no meio. Baixo e no meio. O cara foi incrível. Ele nunca mais repete aquilo, cara. Até que daí ele defendeu o especial, partiu pra cima da Chun-Li, fez um combo e fez o especial dele e ele ganhou a luta, cara. Tipo, numa virada incrível.
Eu tô vendo aqui.
A partir daí.
Tô vendo, mano. Que absurdo, velho.
Absurdo, cara. A partir daí, esse campeonato a Evo, pelo menos aqui no Brasil, que foi onde chegou esse vídeo também, ele ficou muito mais conhecido, né? E essa questão do esportes também.
Uhum. Uma coisa que eu tava me lembrando, que vocês falaram que você olha o cara e, tipo, você pensa, ah, eu tô a duas cadeiras, eu podia estar jogando.
Uhum.
No CBLOL do ano passado, tinha os PCs pra você jogar, e era muito engraçado, porque a gente ficava na fila vendo os caras jogarem.
Uhum.
E, nossa, era uma zoeira, velho. Era uma zoeira. Você não tem noção do como que era, velho. Você tinha uma ideia mínima de como que seria se você estivesse jogando lá na frente, tá ligado?
1-2%, né, cara?
Muito show, é muito show.
Eu só queria dizer que eu fiquei muito assustado com esse vídeo, tá? Claro!
Então, imagina vocês na plateia, cara, vendo isso, cara.
Vocês ouviram? Eu fiquei, tipo, louco aqui, tá ligado? Eu tô aplaudindo aqui, o cara...
Não, e a gente, assim, é meio... Pras pessoas que não gostam de videogame, que não acompanham, deve ser estranho pra elas você comemorar um cara fazendo um combo. Mas, cara, quando você tá lá, a energia que o lugar passa pra você, é fora do comum, cara. É como se você estivesse num estádio de futebol.
É
lógico, só que em menor proporção, por causa do tamanho, por causa do alcance. Mas, caralho, cara, tipo, a vibração ali, você estando do lado, você vendo tudo acontecer na sua frente, é fora do comum, assim.
Eu tava lendo uma notícia que parece que a organização do Maracanã já falou que podem usar no próximo CBLOL.
Cara, vai ser... Imagina, um Maracanãzão.
Isso. Maracanãzão.
Pô, Maracanã, aí é alguma
mas
coisa.
Mas quantas pessoas cabem?
70 mil.
Eu acho que é muita gente.
Pô, seria sensacional, cara.
Seria sensacional e tem total possibilidade disso acontecer, cara. Porque no Maracanãzinho já foi... Pra quem não sabe, o CBLOL é o circuito brasileiro de League of Legends. E ele ocorreu em vários lugares do Brasil. E a final... foi no Maracanãzinho, que fica do lado do Maracanã, óbvio. Que já foi palco, meu, de finais de liga de Superliga de vôlei. E vários esportes, assim, que tem bastante conceito, né? E, de repente, eles surgiram com a final do CBLOL lá e, assim, fala, caralho!
Como assim?
Do nada, pegou a gente meio desprevenido e falou, caramba, usar o Maracanãzinho de tanto renome, assim, pra um palco de CBLOL, isso só significa que a Riot tá fazendo um puta de um trabalho legal dentro do Brasil, já faz muito tempo... Mas só que agora ficou mais evidente.
Agora ficou profissional, vamos dizer assim.
Consolidou de vez, assim.
Antes tinha um hype que veio pro Brasil. E que era brasileiro e que ia ter campeonato brasileiro. Só de você ter um campeonato que é brasileiro, podia ser numa lan house, assim.
É?
Mas, meu, é o campeonato brasileiro, cara. Muito massa, muito massa. Tanto que, cara, se você comparar... O Bruno que foi, né?
O quê?
No CBLOL do ano passado.
Foi.
Você viu, você notou a diferença pequenininha de infraestrutura?
Sim, opa!
Meu, absurda!
Agora, já aproveitando que você tá falando, conta como que foi o CBLOL do ano passado.
Cara, o CBLOL do ano passado, ele foi... tinha muita gente, só que assim...
Foi aonde?
Foi num... eu não conheço São Paulo, mas é...
Foi World no Trade. World Trade Center.
Ah, isso. Tô ligado.
Aí, ok, o andar só nosso lá do LOL, porque... Daí, ok, tinha como ele falou, tinha um lugar onde você podia jogar uns arãs. Uhum. E o que você se achava o profissional lá, porque tinha muita gente na fila.
Aí você
tentava falar assim,
isso.
Eu vou dar uma impressionada aqui, pra galera na fila ver que eu sou bom, tá ligado?
Não. Vou tentar dar um... Quadraquil, velho. Não tem nada mais legal do que você ver todo mundo gritando, velho.
E era muito legal, porque, tipo, o time inimigo tava toda frente, assim, sabe? Sim, só.
É muito foda.
E lá dentro tinha cadeiras, e eu lembro que eu entrei, daí pra mim foi legal, porque era grande e tal, mas eu olhei e falei, cara, não tá nada a ver com a LCS. Porque eu tinha muito LCS, e via aqueles painéis, e a foto dos jogadores, sabe? Muita coisa, luzes, né? Eu lá tinha uma cabine, não tinha câmera, né? Era uma cabine transparente, assim, onde você podia ver o jogador. Não tinha webcam nem nada. Tanto que tinha uma câmera que ficava no suporte e pegava todo o time, assim. Então, na hora de mostrar o time no, na stream, mostrava essa câmera. Certo. Então, você conseguia ver o jogador ali na, na coisinha. Era uma cabininha bem paia, assim. Tipo, era uma cabine mal feitinha, assim.
Sim.
Mas foi legal, porque, pô, primeiro campeonato brasileiro, né? Eu fui de Curitiba lá, já feliz, assim, nossa, tal. E daí... Foi ok. Teve muita fila pra tudo, porque era um lugar menor, assim. Uhum. Mas podia sair e entrar como quisesse. Não era uma casa de show, não era nada assim.
Certo.
Que você tinha pulseirinha, você entrava e saía. Agora, o desse ano, velho.
Então.
Lugar marcado.
É, foi legal. Mas assim, antes de da gente entrar no CBLOL desse ano, eu fui no da BGS do ano passado. Não sei se o Bruno foi.
Eu fui.
Você foi? Você não foi, né, Mahara, na BGS?
Não.
Então, na BGS foi o desafio internacional de League of Legends, né? Eu só fui no último dia que teve a final entre PEN e CNB. Eu não sei se o Bruno. Bruno, você foi todos os dias?
Uhum. Não, todos os dias, puta, não lembro.
Então,
eu acho que eu fui 2 dias.
Eu assisti a final do CNB contra o PEN. E assim, foi a primeira vez que eu assisti ao vivo um jogo de League of Legends. Antes, meu sobrinho, que joga há muito tempo, mais ou menos o mesmo tempo que eu, mas só que ele joga muito mais do que eu. Ele, meu, acompanha isso de perto, assim, vive me mandando... Cara, olha a jogada desse coreano aqui, olha a jogada desse chinês. Porque, né, cara, coreano e chinês são os deuses do LoL, né?
Japonês
e...
também.
Coreano e japonês também.
Japonês também, né? Olha eu, cara.
Carrega você nas costas, mano.
Ah, pronto. Tá vendo? Aí você que tá falando.
Senti o cheiro de um X1.
E assim, como eu não fui no CBLOL, eu não posso comparar as estruturas com o CBLOL do ano passado. Mas a BGS já esboçava uma estrutura melhor. Não tinha tantas cadeiras, tantos lugares marcados, porque era um evento que não era pra esse fim, né? Era um evento geral, tá? Do ano passado. Então, não era um evento pra League of Legends, né? Especificamente. Era mais um campeonato um pouco menor do que foi o CBLOL esse ano. E eu acho que esse ano não sei se veremos League of Legends lá na BGS.
Não vamos não.
Não, né? Não vai ter.
Não vai ter nem stand da Riot?
Não.
Não vai ter?
Não vai ter?
Não.
Ué, então deve ter alguma treta aí.
Não, mas tá lá no fórum. Eles falaram que não vai ter porque eles se focaram esse ano em fazer as etapas em diferentes estados, pá.
Ah, entendi.
Por conta da logística. Ah, tem uma explicação lá, depois dá uma olhada no fórum. Ah. Mas triste, não vai ter skin de graça.
Mas você já ganhou skin de graça do CBLOL. Você quer tudo de graça, né? Mas tudo bem, tudo bem. E aí, assim, comparando a BGS do ano passado com o CBLOL desse ano, foi um upgrade... inacreditável. Assim, a estrutura que tava... Eu não sei se a estrutura de campeonato gringo, ela é tão absurdamente melhor. Provavelmente deve ser melhor. Mas eu não sei se é tão absurdamente melhor. Mas eu achei que foi sensacional, cara. O que vocês acharam? Vocês que foram lá e participaram do anterior e o de agora.
Cara, eu vou te falar que assim, teve coisas que eu adorei. E teve coisas que eu achei que podiam ser melhor. Por exemplo, a cadeira do ano passado era melhor. Apesar de ser de plástico, eu achei mais confortável do que a desse ano.
Idem.
Uhum.
Deixa eu ver o que mais. O espaço é menor.
Dá menor? Pra pensar.
Menor. O espaço é menor. O do ano passado é um lugar bem maior, cara. Bem maior.
No World Trade Center é a mesma sala do The Union, não é?
Isso, exatamente.
Eu vi as fotos aqui, parece exatamente o mesmo lugar. Lá é muito grande.
É bem maior, cara. Assim, você olhando de frente, você reparava a diferença de espaço, tá ligado?
Então, mas você acha que o espaço nesse quesito aí, ele influencia na estrutura? Porque tinham muitos lugares vagos lá, né? Então, eu não sei, às vezes foi uma opção mesmo da empresa não fazer num lugar tão grande, não sei.
Uhum.
Eu gostei porque pareceu mais privado, assim, pareceu mais aconchegante. Comparado ao do outro.
Chega nessa questão que assim, do tá mais próximo dos jogadores?
É, eu achei, nossa, com certeza. Eu achei que ficou muito mais. É porque tanto porque tinha mais tela, a gente conseguia ver a câmera do jogador, a gente podia chegar no palco lá. Porque tinha um palco, né? Porque no ano passado era tipo uma linha assim. Meu tortinho, daí eles falavam lá e tal.
E tinha toda essa produção de mostrar o jogador na telinha, o personagem que ele tava picando.
Não, isso aí foi esse ano, cara. Não.
Então,
não,
é isso
não.
Que eu achei foda, não, eu nunca tinha visto
ficou
nada.
Ficou muito bom. Comparado ao ano passado, a infraestrutura Riot tá de parabéns. A Riot fez um puta de um evento. Tipo, eu saí de lá satisfeita. E tipo, ele era muito barato, ele era muito acessível. Porque, tipo, todo mundo que joga, não todo mundo, mas a grande maioria é estudante.
A comida então, era barata.
Estudante paga meia, vamos supor. Estudante paga meia, todo mundo pagou vintão ou quinzão pra entrar. Num evento de liga, a final lá, legal, ganhou skin. Nossa, quando eu entrei, no ano passado, era uma fila, tinha um computador, você digitava o teu nick.
É.
E a tua login, e daí
notebookzinho.
Era no notebook. Você digitava o teu nick no notebook, e daí daqui 5 dias ia cair a skin do dia lá, que era Riot Graves, Riot Nasus e o Cid.
Nossa, peguei sim pra uns 3 amigos meus, cara.
Esse ano você vai, ganhou a sacolinha, ganhou a correntinha, ganhou skin, cardzinho, não foi?
Ganhou aquelas baguete que...
Ano passado eles deram, tipo, jogaram assim, pega aí.
Foi mesmo.
Os colarzinhos que todo mundo ganhou na sacolinha também, eles estavam dando lá, assim, não tinha um lugar assim, que todo mundo ia ganhar. E que mais? Ah, e o botãozinho que a gente ganhou da Quintessência também, né? Então veio tudo numa sacolinha perfeitinha, era só você colocar na bolsa e tal, você tinha que ficar carregando aqueles negócios.
Então de organização você acha que deu de 10?
Deu de 10, porque tinha, cada fileira tinha uma mulher, ela falou, não, tua fileira aqui, teu lugar é lá no fundo, aqui isso. Pertinho, lá não, lá era chegou, pegou a frente, não chegou se fudeu, vai ter que sentar no chão, porque tinha muita gente sentando no chão, muita gente.
Tinha muita gente sentando no chão, tinha também era um pouco desconfortável, porque você queria sair pra comer, mas você sabia que se você saísse pra
comer, você não voltaria
para o seu lugar.
E, uma coisa, ponto fraco, foi o preço das comidas lá, tava muito caro.
Nossa, cara, isso é verdade. Um hot dog 10 pila. Pão com salsicha.
Eu e o Alessandro, no primeiro dia, fomos comer. Passamos fome, que o Alessandro comeu 2 chocolatinhos, eu comi um hot dog sem vergonha.
Não era tipo puta do hot dog, hot dog e tal, né? Era tipo
hot dog de cinema, cara.
E acabou.
Não, aí, indo embora, eu virei pro Alessandro, vamos passar no mercado pra amanhã. A gente parou no mercado e compramos umas bolachas, uns salgadinhos.
Ih, me ofereceram aí.
Não, pra quem não sabe, a gente se conheceu no CBLOL, né? Eu, o Bruno e a Mahara e o Takashi. Estávamos sentados.
Não, eu já conheci o Alessandro.
Eu conheci o Ariel, cara.
Já conheci o Bruno. Não, mas você conheceu o Ariel pessoalmente, não, né?
Não, pessoalmente não.
Não, então.
Você sabe que não.
O negócio de vocês, eu não sei, não quero nem me meter.
Não conta agora.
Mas foi engraçado porque a gente chegou, sentou no local, aí a Mahara virou, vocês de novo? Meu Deus, como assim vocês de novo?
Eu virei pro Alessandro, quem que é essa menina? que é ela? Acho que ela tá confundindo a
gente. Cara, eu acho que ela tá achando que a gente não é a gente, tá ligado?
Aí o Alê falou, é coisa do destino, vamos gravar um podcast?
Não, e foi bem assim, não foi exatamente assim, mas foi mais ou menos assim. Porque de repente a gente falava, a gente tava sentado um do lado do outro ontem e tal, e os meninos ali também estavam sentados. Aí eu falei, os meninos ali. E eu não sei como a gente entrou nesse papo, eu falei, porque a gente...
Não, é que eu falei, eu conheci os meninos do Coisa de Gamer.
Do
Coisa de Gamer, daí ele olhou pra mim... Caralho, eles pensam nos nossos parceiros e pá, não sei o que. Eu falei, eles devem estar por aqui. Daí fiquei olhando e procurando, assim. Daí eu olhei do meu lado, tá ligado? Eu falei, encutuquei um de cada lado e falei, conversa.
Exatamente.
Nem rolou abraço, rolou beijo, sabe? Rolou.
É que o Bruno achava que era eu, cara.
Vixe, tá estranha essa coisa.
Mas o Bruno procurou o Ariel até quando eu falei que não tava. Eu falei, Bruno, o Ariel não vem, cara. Não é possível. E ficou procurando. Eu falei, não, cara, ele não vem mesmo.
Aí o Ale falou assim: eu sou o Ale Pitecos. Aí, esse cara do lado é o Ariel. Ficou decepcionado, que era o Takashi.
Mas enfim, assim, então a gente se conheceu assim e o podcast já ficou assim.
O time da Kabum vai ser campeão brasileiro 2014. Falta pouco. CNB, vice-campeão da Babel.
Com relação à qualidade dos jogos, o que vocês viram muita diferença? Os times, com relação aos times que agora existem coreanos no cenário brasileiro, o ano passado não tinha. Isso, pra, na opinião de vocês, é positivo ou, sei lá, pode ser de alguma maneira tirar o espaço do brasileiro? Qual é a visão de vocês das empresas começarem a investir em atletas? Não sei se a gente pode dizer atleta, mas eu já atletas. Considero... como atleta.
Deixa eu só corrigir o Adeptex, que falou qual era a qualidade dos jogos, mas ele quis dizer das partidas, né?
Ganha e perde, eu acho. Ganha muito em qualidade, porque os coreanos entraram, aumentou não só no nível dos times que tinham coreanos, mas todos os times que estavam pra bater eles. Assim, no começo foi uma novidade muito grande, todo mundo botou muita fé neles, mas depois de um tempo que você começa a jogar com eles e fazer as screens que eles faziam, CNB, Kabum, etc, você vai pegando o jogo da pessoa, não importa se ela é coreana, se ela brasileira, sabe o jeito que ela vai jogar. Sim, então, meio que acostumou nesse que 6-8 meses que eles jogavam juntos, acostumou. Ah, eu sei o jeito que você joga, entendeu? Não tem mais, nossa, você é coreano, cara, você é Deus.
Mas você acha que essa popularidade que surgiu ajudou a galera ajudou o jogo a ser melhor conhecido depois que trouxeram os coreanos? Tipo, essa novidade, falou, caramba, os caras estão trazendo atletas de outro país.
Com certeza, meu. Pensa. Uma pessoa que não, nem joga, nem nada, sabe? Meu, tão importando, porque é normal, né? O Brasil portar jogador da Europa pra jogar futebol.
Isso.
Não sei o que é pra jogar futebol. E daí você pensa, pô, os caras tão importando coreano pra jogar videogame? Mas, tipo, tem alguma coisa aqui, sabe? Pra valer um investimento? Tem, entendeu? Perde muito em relação a fechar muitas portas pra jogadores daqui. Então, fica muito mais difícil pros jogadores daqui crescerem e se mostrarem. Eu acho que isso é um ponto negativo.
Será que fica difícil ou serve de incentivo?
Eu acho que serve de incentivo.
Não, serve de incentivo, cara. Mas fica mais difícil, independente, sabe? Porque são o quê? 4 times principais. 8 times que se classificam. E os coreanos, você não vai ter chance de treinar com eles, entendeu? Então você, sei lá, você tem um time, você é full challenger aqui, eu vou montar um time. Mas, tipo, você não vai ter todas as portas abertas, que nem, nossa, eu sou da tal marca. Vou investir no time que tem coreano, meu. Vou investir no time grande ali que já tá sendo visto. Daí você que tá montando o time agora não consegue patrocínio porque é muita gente, tem muito holofote lá, entendeu? É nesse sentido que eu vejo que fecha as portas.
É um ponto válido.
É sim, com certeza. Mas a Kabum, eles têm coreanos?
Não, então, quem que tem no cenário competitivo brasileiro que tem muito patrocínio? Muito, eu digo Pen e Cade. A CNB e a Kabum tem o patrocinador deles, entendeu? Não. Sim. É Razer.
Hyper X, né?
É Hyper X, aí, sei lá, tem os sub-patrocinadores, não sei assim.
Mas é que a Kabum, ela já é uma marca consolidada no mercado.
Exatamente.
Já tem toda uma estrutura aí que pode ajudar na manutenção do time e tudo mais.
É, exatamente. Tipo, pô, formação de jogadores. Vê o teu amigo, ele joga muito bem, mas ele não tem condições de ficar jogando. Ele tem que fazer faculdade, tem que trabalhar. Então ele sai do time, perdeu um jogador por falta de investimento na área, ou por falta de foco, assim. É, porque fica o holofote tudo em um, como eu disse, e não vê os demais. Mas uma coisa boa que veio agora, com o vencedor sendo a Kabum, e a semifinal só brasileiro, mostra que coreano realmente não é Deus.
Exato.
Essa frase tá sendo muito usada aí nas internet, nas comunidades da vida, né? Coreano não é Deus. Por que que a Mahara tá falando isso? Porque quando esses caras chegaram, principalmente os da Cade, né? Porque o da Pen tá muito recente ainda. Que já saíram, aliás, diga-se de passagem. Eles chegaram e, assim, durante acho que uns bons meses, eles não perdiam uma partida. Não é perderam assim, era só 2-0. Puta, dificilmente eles perdiam uma partida. E aí começou-se a criar esse mito de que coreano é absurdo, coreano é Deus, coreano é isso, coreano é aquilo. O Bruno até citou, pô, coreano tem 3 braços e tal. Porque os caras realmente, eu acho que o nível de dedicação que eles têm e o nível de raciocínio rápido e lógico, estratégico dentro do jogo é fora do comum, né?
Mas por que que é fora do comum? Porque é cultural da Coreia. Você já nasceu com tudo isso.
Pra quem quer ver mais do que a gente tá falando, tem um filme, um documentário da Valve que chama Free to Play.
Uhum. Isso, muito bem.
Assistam isso. Eu acho que, ó, se vocês verem isso e não ficarem com vontade de jogar Dota, tem alguma coisa errada.
É, realmente.
Porque é um negócio insano, cara. Tem cara que deixa de fazer prova de final de ano. Prova que vai fazer eles passarem aquele ano que eles ficaram estudando, jogado fora, entre aspas, né? E os caras preferem jogar ao invés de estudar, porque lá tem, como é que eu vou falar, tem um retorno, saca?
É que lá já é uma profissão, cara.
É, lá já é uma profissão.
Muito parecido com futebol aqui no Brasil.
Isso. Vamos lá, né? Entre fazer uma prova que eu posso, se eu tomar pau no semestre que vem eu faço de novo e tentar ganhar $1 milhão, acho que eu vou no milhão, viu?
Então, mas o problema é que, assim, você tem que ver a família que os caras estão, cara. Você tem que ver os pais do moleque que tá jogando, eles ficam muito cabreiros, você não tem noção.
Não,
você olha o filme e você fica com dó do
moleque. É um ponto interessante você falando, porque ainda existe, por mais que esteja popular, ainda existe muito preconceito, lógico, principalmente geração, da parte, cara, dos pais, com relação ao eSports.
É um puta choque de geração, cara.
Vocês acham que, principalmente aqui no Brasil, com a ascensão do League of Legends, do CBLOL, da Riot, enfim, você acha que isso pode abrir portas para mais jogos chegarem no Brasil e fazer uma campanha desse gênero?
Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, eu acho que é um incentivo. Porque eles começam a ver que dá certo, tá ligado? Eles começam a gostar, entre aspas, da brincadeira. Então,
mas
eu acho sim,
que concordo. Empresas invistam, né?
Ah, precisa.
Não só dentro do Brasil, mas no cenário mundial, jogos como, sei lá, Counter-Strike, ainda existe, por mais que as pessoas falem, Counter-Strike já foi. Mas ainda existe campeonato de Counter-Strike e é forte. Não é campeonatinho zoado, não. É um campeonato forte. E aí vem aquele negócio. O eSports hoje tá, assim, consolidado e tá só tendendo a crescer. Por que que o WCG, que sempre foi um dos maiores campeonatos do mundo, né? Esse ano não teve. Eu não sei se vocês sabiam, mas esse ano eles cancelaram todos os campeonatos e tal. E disseram que o futuro desse WCG é incerto. E a decisão foi tomada pelo comitê deles após eles considerarem que olha só, as palavras foram as seguintes. A decisão foi tomada pelo comitê da WCG após considerarmos as atuais tendências globais e o ambiente de negócios. Como assim, cara?
Cara, na minha opinião, a WCG não foi pra frente. Quer dizer, não foi pra frente. Ela tá perdendo força porque ela não era focada num game. Ela era... Ela é Olimpíadas de esportes.
Mas o Evo também, são vários jogos.
Mas o Evo é focado.
O Evo é luta. Ah, sim. Entendi. Entendi o que você falou.
WCG não é focado. E é muito mais difícil. Tipo, ao mesmo tempo que você tem a vantagem de conseguir atingir um público maior, você não consegue investir tempo, investir divulgação.
Mas, mas o Intel Extreme Masters, cara, tem StarCraft, tem Dota, tem LoL, tem Counter-Strike, tem vários jogos. E tá aí, cara.
Mas não é tão conhecido, cara. A WCG é muito mais conhecido.
Ah, tá. Pô, quanto a isso, sim. Mas eu digo por isso mesmo.
Eu não tô dizendo que não tem espaço, mas eles provavelmente perceberam que esse formato de manter 10 jogos, 8 jogos no campeonato não é muito legal. A ideia, eu acho que... Olha o International. Olha o International LCS, cara. É focado um jogo, um campeonato.
Tem um porém também, que o que leva um evento desse pra frente, além de todos os times, de toda a audiência que pode trazer no streaming? É o público que vai até lá. Se você tem um campeonato com tantas vertentes, o público no meio ali, você vai ter um público indeciso. Tipo, pra onde o cara vai, né?
Perde o foco.
O Evo, cara vai porque ele gosta de jogo de luta. Normalmente ele gosta de mais de um, mais de dois, às vezes mais de três. O de LoL, totalmente segmentado. De Dota, a mesma coisa. Com certeza o que o Takashi tá dizendo tem sentido, cara. O fato de ser uma Olimpíadas, não vira. Ou não virou, né?
É, virou durante 14 anos.
Vou botar um exemplo muito fácil de entender. As Olimpíadas, na minha opinião, sem pensar em...
Olimpíadas, cuidado com o que você vai falar. Você muito tem noção do cuidado que eu acho que você vai falar merda, vai.
As Olimpíadas, na minha opinião, cara, é um campeonato muito maior e muito mais difícil de se ganhar do que a Copa do Mundo de futebol, a FIFA, a Copa do Mundo. Só que a FIFA gera um hype muito maior, cara.
Não, peraí.
Eu acho que tem sentido.
Eu entendi o que você quis dizer.
Pro futebol, eu tô dizendo.
Tem sentido.
Ah, certo.
Eu também acho que ele falou tem sentido.
Então, as Olimpíadas não são campeonatos mais difíceis do que a Copa do Mundo. Mesmo porque não tem a mesma quantidade de times, a mesma quantidade de jogos.
Não, mas o que ele quis dizer assim, é mais difícil de ganhar porque são mais esportes, tem que ter mais medalha de ouro, tem que ganhar mais jogos. E daí, no caso, assim...
Isso! Não foi sim, o campeonato
de futebol? Não, porque assim, ó... É, exatamente, porque, ó... O Olimpíadas de Futebol, a parte do futebol... Você quase nem lembra que tem futebol nas Olimpíadas. Tipo, assim, legal. Agora você pensa, tipo, porra, Copa do Mundo... Compara assim... Uma Intel como uma Olimpíadas e uma LCS como Copa do Mundo, entendeu? Tipo, um é focado só em League of Legends e o outro são vários jogos.
É mais ou menos essa alusão mesmo.
Aí a galera entra lá, vamos supor, pra assistir as Olimpíadas, tá passando hockey, tá passando... Hockey. Não, esquece. Tá passando vôlei, tá passando futebol, tá passando luta, um monte de coisa. Aí você fala, pô, o que eu vou assistir aqui, cara? Agora, se você tá indo... Se você gosta de LCS, você gosta de futebol, pô, vou pra Copa, velho. Copa do Mundo é só futebol,
velho. Eu só pensei em uma coisa.
Entendeu? É.
Sim, sim, eu entendi, mas eu não sei ainda se eu concordo. Mas tudo bem.
Acostume-se com a Adeptex.
Não. O Ariel, ele tem prazer. O prazer dele é me humilhar durante
o esquece. Tudo bem, eu deixo o Takashi fazer isso por mim agora. Alessandro, vai lá, Takashi.
Alessandro, posso fazer uma pergunta?
Pode.
Isso que nós estamos fazendo é um crossover?
Por isso que ele ficou indeciso no começo, mas tudo bem.
Acho que cortou, não sei, caiu. Eu não vou responder essa pergunta agora, porque isso é um tema para um próximo cast.
O time da Kabum vai ser campeão brasileiro 2014! Falta pouco! CNB, vice-campeão novamente!
Esse negócio de esportes tá tão famoso, tá virando um negócio tão absurdo que... Eu, particularmente, já tô comparando essa porra com futebol. Porque a partir do momento que um time perde, como aconteceu com a CNB, e a gente passa a falar de um assunto mais recente, que foi a debandagem do time da CNB, que praticamente desmanchou.
CNB que perdeu pro time da Kabum,
exatamente,
quem não sabe, né?
Lá no Maracanãzinho, o final foi entre CNB e Kabum. Kabum ganhou por 3-1. E o Takeshi.
Takeshi, capitão do time e mid laner.
Vai lá, fala os caras.
O Leco, top laner. E o Revolta.
Eles saíram do time, cara. Praticamente a CNB acabou, cara, sem os caras. Eles eram os principais jogadores do time. Então, como um time de futebol que perde e em muitos momentos desmancha, a mesma coisa acaba acontecendo com esses times de esportes. Vocês acham que isso também pode virar uma tendência? O time que não alcança o objetivo, os caras vão passar a não dar oportunidade, tem que trocar a peça... Ou isso foi um negócio isolado? E o que, que vocês têm a dizer sobre isso também? Sobre a saída desses caras, que eles são ícones no esporte brasileiro.
É, eles saíram, mas eles já acharam outros times. Já tinha todo o convite lá. Tanto que o Leco foi pra PEN, e o Revolta e o Takeshi foram pra Cade, né? Substituir os coreanos que vazaram.
Isso.
Então, o que eu acho... que eu acho... É que isso não é uma tendência. Tipo, desde sempre eles trocam jogadores, desde sempre, às vezes, que deixou o competitivo aqui. Tanto a Nova Cade. A Nova Cade foi em janeiro.
Foi recente. E a Nova PEN também.
Então, tipo, desde antes, o Rafs era The Carry da Cade. Mudou, tirou, saiu, entrou outro. Antes as pessoas tinham muito receio de tirar, eu lembro. Tipo, você tem que inventar uma desculpa muito boa, assim, pro cara sair, porque era uma coisa meio. Ai, tem que ser esse time pra sempre e tal. Agora
coisa meio
tá
familiar, virando...
agora virou uma suruba, tá ligado? Tipo assim, pô, tira esse cara aí, bota outro. Ah, não, traz aquele ali, vai, tira esse aí, não tá legal. E isso é ruim pra tais jogadores, tipo o Onda Pen, o AD Carry. Ele era um excelente jogador e ele não saiu porque ele era ruim, vamos supor, porque ele não fez uma boa campanha. Ele saiu porque o Leco foi pra top lane e o coreano, que era da top lane, que era o Lactia, ele foi pra The Carry junto com o outro coreano que tava junto, que era
o Lactia, se eu não me engano, ele era main na Coreia, ele era main.
Ele era main The Carry. Então, só que assim, o tanto que a PEN falou, cara, a gente não tá tirando ele por alguma coisa que ele fez ou deixou de fazer, a gente tá tirando ele... Porque a gente precisa da comunicação da bot lane, entendeu? Que era muito melhor ter dois coreanos na bot lane, que eles conseguem se comunicar melhor. Então, assim, acabou que o Won perdeu a oportunidade por essa mistura, assim. Não é porque ele meio que, tipo, foi deixado de lado pelo erro dos outros, entendeu? Ou pela oportunidade ele conseguiu o Leco. Era um
aconteceu
ótimo
também com o Minerva, né? Que ele era numa posição, acho que no time da...
Era
PEN.
Ele era... Não, ele era mid lane.
Ele era mid lane e depois ele foi pra ADC,
ele era,
né,
mid lane. Não, ele era mid lane do... Qual time que ele era?
A W... Não, não era WP. Era um... Ah, era um...
Eu não lembro. Era um time que disputou a CBLOL no ano passado. Aí ele foi pra suporte.
Ah, tá.
Não, ele foi pro suporte da PEN depois. Depois que o Aspo saiu. Aí depois ele foi pra...
Agora ele é ADC.
Não, agora. Agora ele é The Carry, mas antes ele não tinha. Bom, não lembro, né? Mas enfim, agora.
Ele era
e daí
uma coisa.
É, ele era o Dance, que era o The Carry pro suporte. E, tipo, tá normal acontecer essa inversão de lane. Ah, cara, você não tá muito bem aí, vamos tentar mudar. Ainda mais times assim que não são muito grandes, que não pode ficar contratando toda hora. Não, esse aí tá ruim, cara. Vamos chamar outro coreano, né? Não é assim que funciona, sabe? Tipo,
é.
No, na maioria dos times, assim, dos real aqui. Então, se vira. Cara, isso foi muito bom. A gente viu que a gente pode mudar. O Minerva jogou muito de The Carry e ele era a lane dele, é a mid lane. Você vê em Vostor, solo kill, mid lane. Ele pegou Challenger na mid lane, não como suporte. Então, ele era um ótimo mid lane, mas ele viu que ele consegue ser muito bom como a The Carry também. Então, esse negócio de mudar de lane, mudar de rota, mudar de jogador, é bom em certas partes, porque o jogador começa a ser versátil, assim. Então, se eles estão usando um top lane. E ele joga bem no como a The Carry, mas, pô, cara, vai entrar um The Carry bom? Tenta lá no top, entendeu? Então, abre um leque muito grande, você não fica mais tanto preso na tua rota.
Mas eu acho que surgiu essa comoção e essa polêmica, porque o time da CNB já vinha jogando há muito tempo junto, dizer, né? E, cara, você...
tanto tempo sim, porque...
Não, há muito tempo, assim, que, pelo menos que eu acompanho, eu tava até falando pro Bruno, acho que... O Bruno, até falei, Bruno, puta, cara, faz uns 3 anos e nada, cara, eu acho que faz um ano e pouquinho.
Não, não faz. Foi quando a Cade. Porque o Revolta era da Cade.
Não, o Revolta, mas o Takeshi, o Mana, o Leco e o Alox, eles estão juntos faz um tempinho já, né? E assim, o Leco era um personagem dentro da CNB, né, cara? Porque ele é um cara super carismático, ele é um cara que é bastante atuante nas redes sociais, ele vive postando, agradecendo o pessoal e vamos CNB e não sei o que lá, e isso gerou a torcida, empatia, a torcida da galera com a CNB, e a galera não torcia pra CNB, torcia pro Leco, torcia pro Takeshi, entendeu? Então, a gente entrevistou o Leco e o Takeshi no começo do ano, e os caras são gente fina demais e tal. Eu acho que isso que gerou mais essa polêmica, tipo, caralho, os caras da CNB saíram fora e tudo mais. Vocês concordam?
Não, nesse sentido sim, os caras eram muito apegados. E foi uma coisa muito de surpresa também. Foi uma coisa que, assim, saímos. No que eles saíram já foram...
Já tinha outro, né?
Deu 5 minutos e tinha outra página falando assim, diga oi pro nosso membro e tal. Assim, nem deu tempo de adivinhar pra onde ele ia, tá ligado? Já chegou assim.
Tipo, o Allan Kardec vai deixar o Palmeiras, mas já assinou com o São Paulo, vai?
É, exatamente, é mesmo? Não tem aquela surpresa, putz, cara, pra onde será que ele vai, velho? Pô, você tem que ver e analisar. Só abrindo um negócio aqui, se vocês querem saber mais do Leco, tá? Tem um podcast do Demasco que
olha
tem
aí, tá certo. Vamos linkar aqui, não tem problema.
Sei lá, vai ser um fã do Leco aí assistindo e tal.
Essa pegada do que o Le falou, que o Leptex falou sobre o cara, putz, eu sou CNB. Só que o cara que tá assistindo normalmente, ele é o personagem, ele torce pelo jogador. Tanto isso reafirmando o que o Alessandro tava dizendo, porque me passou agora pela cabeça que ontem, lendo alguns comentários na página do Leco, muitos caras falavam assim: porra, mano, eu não gosto da PEN. Vou ser obrigado a torcer pelos caras agora por causa de você.
Puta, isso é foda mesmo.
Ah, mas isso é verdade. Isso é... A galera segue o jogador. E isso é diferente.
Exato,
no
cara.
Futebol,
eu acho que
exemplo.
É diferente em qualquer coisa. Em qualquer outro tipo de esporte.
De qualquer coisa.
Na verdade, eu já vi falar que nos Estados Unidos o pessoal é assim. Eles não torcem pelo clube. Eles torcem por um jogador. Puta, eu gosto desse jogador.
Mas você tá dizendo...
combinado
você tá
com
dizendo
ele.
No quê? Nos Estados Unidos o quê? No LOL ou no...
Em geral, não, nos esportes tradicionais.
Ah, então os caras vão... Eu não lembro pra onde o LeBron James foi lá. Vão torcer pro outro time, então.
Isso. Me dizem, eu não sei se é verdade realmente. Foi o que um amigo meu que... Ele particularmente nesse caso, ele acompanha bastante.
Mas vamos levar esse exemplo pro Brasil, né? Eu nunca vi isso acontecendo no Brasil. Em nada.
Não, no Brasil é totalmente...
Não existe. Imagina o Ronaldo jogando lá no Corinthians... Aí ele sai do Corinthians, vai pro Flamengo e tudo corintiano.
O cara.
Vira Flamengo.
Então.
Pô, agora eu sou Flamengo, cara. Agora eu sou Flamengo.
Não, é justamente ao contrário, né?
É, exatamente.
Se, sei lá, um ídolo de algum clube sai e vai pro um rival, o cara vira mercenário. Ele passa de ser amado e se torna um cara odiado.
Mas é que também tem uma outra diferença aí. Normalmente no futebol, o cara deixa no auge e vai pra fora, que daí normalmente o cara não tem como falar que ele foi... Até tem como falar que ele foi mercenário, mas não tem como ter essa, putz, ele foi pro meu adversário. ou ele sai quando perde. Quando perde, beleza, o cara não quer muito saber dele porque ele perdeu. No caso da CNB, talvez se tivesse tido marketing negativo pros jogadores, se eles tivessem saído quando eles tivessem ganhado. Como eles perderam, acho que os caras, os que são fãs, ainda consideraram o fato deles terem saído porque eles perderam. Vocês não acham?
Eu acho que vai muito de fã.
Eu achei que quando eu entrei no comentário dele, eu ia achar muita gente falando mal dele, cara. Mesma coisa que ele falou, que o cara é mercenário. Uhum. E, totalmente ao contrário, eu não vi um cara falando mal, velho.
É, dando uma força. Não, eu acho que é muito, tipo, pô, o cara sabe o que ele tá fazendo, tá ligado? Ele sabe o que é melhor pra ele, eu vou apoiar o que for.
Uma coisa que eu achei legal, que pra mim, foi o primeiro campeonato que eu acompanhei, mesmo... Eu simplesmente não acho legal assistir da minha casa por streaming, eu acho chato. Mas lá, até que eu falei pra Alessandro, puta, eu gosto de LoL, mas eu não tô empolgado em ir lá na CBLoL. Eu falei, você lembra que eu falei? Aí você falou, não, cara, calma, quando você chegar lá, você me fala o que você achou. Uma coisa que eu estranhei foi justamente isso, tipo, lá, galera, todo mundo simpatiza mais com uma equipe ou outra. Mas quando o jogo começava a rolar, cara, não importa quem que tá ganhando, quem tá perdendo, a galera só quer ver jogada bonita, a galera quer isso. ver o Baron ser roubado. Um quadra kill, um ace, é muito legal, é muito diferente.
É, isso é verdade mesmo.
Não tem aquele fanatismo, sabe? Eu sou CNB, chupa bem.
Até tem, mas é bem menor.
É muito pouco. E tem é só pela zoeira. Ninguém
faz isso. Eu acho que a maioria é tipo rival só porque não gosta daquele cara.
Isso.
Tipo, eu não gosto do BRTT, então não vou torcer pra Kate.
Ah, isso é pra dizer, hein?
Uma coisa que eu acho que deve comentar também é o trabalho dos narradores, cara.
Puta, boa, cara, boa.
Porque eu vou te falar um negócio. Eu acho que a Mahara e o Alessandro viram os amigos que eu tava lá, que tava lá comigo.
Uhum.
E os caras adoram o LOL, pá. E eles ficaram tipo, caraca, eu queria aparecer na tela e tipo, o cara falar, tá ligado? Alguma coisa da gente ou da Zoom, sabe? Uhum. Aquela zoeira típica de fã, sabe?
Uhum.
O que eles fizeram? Eles mostraram vamos ser nível ao contrário. E os filhos da puta conseguiram fazer com que o narrador comentasse.
Olha, então, só, tipo... foram seus amigos? Caralho, eu nem percebi, mano.
Foram, então tipo, a gente achava o bico, velho. É toda essa brincadeira
que os caras são muito bons, volta. Cara.
Sim,
a energia do campeonato, a energia dos jogos, cara, totalmente méritos do Melão, do Toboco, Tichinha. E os outros caras que eu já não sei o nome, eu sei o nome de poucos. É mais o Toboco, o Tichinha e o Melão, né? E assim, a energia que os caras passam... Pô, foda-se Galvão Bueno, cara.
É.
Sério, assim, os caras conseguem fazer com que as coisas fiquem mais legais, né? Isso que é da hora.
E querendo ou não, os narradores são uma parte que fazem o pessoal voltar pra assistir, né? Por exemplo, esses meus amigos, eles adoraram ter aparecido na zoeira. Eles vão ter certeza, se eles puderem, eles voltam no ano que vem, entendeu? Então, são esses pequenos detalhezinhos que vão fazendo o pessoal gostar e voltar. Isso eu achei fenomenal. A atenção que os caras dão pra isso.
O time da Kabum vai ser campeão brasileiro 2014! Falta pouco! CNB, vice-campeão novamente!
Então, pessoal, chegamos ao final de mais um HitCast. Nós queremos também saber a sua opinião, portanto, comente, né, Leptex?
Exatamente, comente o que vocês acham do eSports em si e o que vocês acham dele dentro do Brasil. Todo esse crescimento e essa polêmica que está gerando em torno deles. E também já aproveitar para agradecer o Bruno do Coisa de Gamer e a Mahara do Demacia, que é o blog www.demacia.com.br. Lá você encontra todas as notícias de League of Legends.
É isso aí. Abraço,
bye,
pessoal.
Tchau.
Eu queria também agradecer a participação do Takashi aí, cara, porque ele não tem nenhum blog, mas ele também me ajudou.
Eu sabia que ele ia falar isso.
Eu falei, mas eu falei assim, caralho, será que eu falo? Não, mas puta, o Takashi.
Eu fiz de propósito, cara. Eu não sabia se você ia falar, mas eu fiz de propósito.
vamos lá, pode ir, Ariel?
Pode ir, só não começa desse jeito, né? Pra entrar.
Olha o meu susto aqui.
Eu poderia terminar a frase, mas eu não quis. Mas vamos lá.
Pronto, isso já vai pro final do podcast.
Prova que vai fazer eles passarem e não fazer aquele ano que... aquele ano que eles...
Deixa eu puxar, Lê.
Puxa, puxa, Ariel.
Esse negócio de esportes, tá... Ai! Ai, caralho.
Puxa.
Que merda, cara. Não, ele tá tentando ser engraçado. Mas, ó, vou dizer um negócio, cara. Ele geralmente consegue, mas hoje ele não tá acertando.
Você puxou muito forte, cara. Vamos lá.
Calma, quando você chegar lá, você me fala o que você achou. Porra, é uma experiência totalmente diferente. E eu esqueci por que eu tava falando isso.
Com certeza. Mas eu achei legal, porque isso é uma das coisas que faz o pessoal voltar de culpa, né, cara?
Fala de novo.
Eita, quando deu tempo de
falar de novo, Bruno.
Eu prefiro, eu também quero, por favor.
Foi mal, não deu tempo de mutar o microfone.
Esqueci. Deve ter molhado a tela toda, cara.
Que nojo, velho.
Narradores, narradores.
Ah, então...
Ô, oh, é só uma pergunta.
Pergunte.
Você ganhou aquele jogo, cara?
Jogo.
Que você tava jogando?
Tava jogando?
Switch. Ganhei, eu fiquei 28/7.
Ah, ele colocou aqui, nossa, cara, é verdade.
Forte,
eu não entendi o que era esse
jogo. Eu também não.
Ou os caras eram muito noobs, ou você é muito bom, cara. Você
tá louco? Eu sou um pro demais,
velho. Modéstia também, é.
Porra, 4 anos jogando, deixa eu ter uma feliz. Felicidade, velho. Já sou ouro depois de 4 anos jogando. Deixa eu ser um pouco feliz.
Eu vou puxar.
Como é que a Mahara falou? Porra, 4 anos jogando, já devia ser no mínimo um diamante. Tô me arrastando lá.
Pô, é verdade, Pênis.